Olá, está começando o 160º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado esta semana pela ExpressVPN e Gorilla Shield. Eu sou o Felipe Espósito e hoje, excepcionalmente, enquanto o Marcos Mendes está ausente, recebo de volta um convidado muito especial, Guilherme Rambo. Tudo bom?
Olá, tudo bem? Que legal poder participar aqui com você enquanto o Marcos está em missão secreta.
Boa, prazer ter você de volta. Esses dias eu estive lá no ADT e agora recebendo você aqui. E hoje temos bastante coisa para falar, mas antes temos alguns follow-ups sobre o que conversamos na semana passada, eu e o Marcos no caso. E vou trazer eles aqui, daí o Rambo já participa da discussão também. O Marcos comentou sobre ter discordado do que o German falou, que o anel da Apple seria bom para fazer academia. E aí o Matheus respondeu que realmente para academia um relógio é bem superior, tanto que para a questão de risco de lesão, quanto para o próprio uso do equipamento em si. Porque o Marcos falou que o anel tem risco de enroscar nos equipamentos, sem contar aqui, né? Muito mais fácil você riscar ali. E o Matheus disse que hoje ele consegue ir para academia só com o Apple Watch, registrar os exercícios, controlar as músicas, sem precisar levar o celular. E agora, para dormir, um anel seria bem melhor, e eu concordo com ele, que eu também prefiro o Apple Watch na maioria dos casos, mas se tivesse um anel, eu escolheria o anel para dormir, não o relógio.
Nossa, mas com certeza. Eu sou que nem você, eu durmo de Apple Watch porque eu gosto de ter ali as estatísticas e tudo mais, mas é chatinho, assim, é desconfortável. Se eu pudesse ter um Apple Watch menorzinho só para dormir, eu teria. E tem um detalhe também, eu troco, tipo, durante o dia eu uso ele no braço direito, e à noite para dormir eu uso no braço esquerdo, porque senão começa a dar uma irritação na pele por causa da pulseira, né? Fica roçando na pele, acumula suor e coisa. Então tem que manter sempre limpo e trocar de braço, alternar os braços. Mas eu nunca tinha parado para pensar, pô, o negócio da academia faz todo sentido, né? Como é que você vai levantar um peso com um baita de um anel ali que vai ter uma certa espessura, porque tem coisas dentro dele, né? Então, tipo, você vai pegar um peso de 100 kg ali e vai detonar o anel em 5 minutos, né?
É, exatamente. Então, para academia não é o melhor cenário, mas para dormir eu também... isso que você falou do Apple Watch passar o dia inteiro no pulso é bem verdade. De vez em quando você sente ali que tá coçando, aí eu falo, não, agora tá na hora de eu tirar, lavar o pulso, deixar o pulso respirar um pouquinho. Mas eu nunca tinha pensado em trocar de pulso. Faz sentido. Vou tentar fazer isso numa próxima. Mas quem sabe um dia a gente tem aí o anel da Apple para usarmos enquanto dormimos. Porque a parte de estatística de sono é muito legal. Eu acho muito bacana. Eu não ligava muito, até justamente por isso, por não ter o costume de dormir com relógio. Mas eu falei, não, vou começar a dormir para ver. E é muito bacana porque a partir do sono, ainda mais agora que tem aquele app Vital, se eu não me engano, não lembro o nome dele em português, mas...
Eu uso
o
Pillow.
Vai te mostrando ali. É, o Pillow também. Gentler Streak também mostra algumas coisas. Então, acho incrível que esses tempos eu ia ficar resfriado e o Apple Watch adivinhou, assim, uns 2 dias antes, com base ali no meu sono, nas análises que ele coletou. Ele falou, ó, seu sono foi meio ruim, seus batimentos assim. Então, outra, 2 dias depois eu tava resfriado. Caramba. Então, é muito interessante ter essas estatísticas.
Quando tiver uma IA que analise tudo isso, que a Apple tá trabalhando, a gente já ouviu rumores a respeito, vai dar para prever muita coisa com base em sono, porque eu já reparei também isso. Porque você se infecta, eu não sou, né, disclaimer, não sou médico, não sou o Dr. House, nada disso, mas quando você se infecta, o vírus infecta você um bom tempo antes de você ter sintomas. E no sono dá pra perceber, comigo é bem assim também, eu fico meio, eu até percebo assim que eu dormi meio mais ou menos, daí uns 2, 3 dias depois dá uma gripe, um resfriado, é bem assim mesmo. Então uma IA analisando isso poderia dizer, ó, acho que vai rolar um negócio aí.
Pois é. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, o Ian mandou pra gente sobre eu ter reclamado que eu sinto falta do Launchpad. Eu acho que eu sou a única pessoa que aparentemente sente falta, porque todo mundo com quem eu converso fala, ah, Launchpad não usava, nunca me acostumei, sendo que é super antigo, mas tem uma galera que diz que não era acostumado, porém eu gostava. E aí o Ian comentou que resolveu o problema dele colocando a pasta aplicativos na dock do Mac e colocando a visualização em grade. Assim ele consegue ver todos os aplicativos com os ícones e nomes em ordem alfabética, que não é a mesma coisa, mas ajuda bastante. E aí eu escrevi lá na Macworld um tutorialzinho que tem um jeitinho de trazer o Launchpad de volta, pelo menos no Beta 3, que você desliga o Spotlight novo e aí, por consequência, ele traz o Launchpad. Então, para quem gosta do Launchpad, tem um jeito, mas aí, por consequência, você perde o Spotlight novo. Então, acaba sendo uma troca que daí eu também já não sei se vale a pena. Mas eu fiz aqui o truquezinho e foi legal de ver que a interface do Launchpad ainda está lá. Pode ser que num próximo beta eles tirem, mas ainda está funcionando. Agora eu quero ouvir de você, Rambo. Você é time que sentiu falta do Launchpad ou também nunca se importou com isso?
Olha, eu nunca usei o Launchpad, tô nesse time também, mas é interessante essa decisão deles, né, de tirar esse recurso, porque tirar não, né, porque claramente a gente percebe que tá só desabilitado, mas sei lá, não sei por que eles resolveram tirar isso, se é meio que para, entre aspas, forçar o pessoal a se acostumar a usar o Spotlight. Porém, vendo esse, quando eu vi esse seu post, eu pensei que é uma boa oportunidade para developer terceiro fazer, porque não tem nada de muito especial que o Launchpad faça, além de ser um launcher, basicamente. Então, as famous last words, né? Não seria um projeto tão complicado de fazer. De repente, até pedir para o Maiá, aí, Felipe, pede pro Cloud fazer para você. Boa. Em SwiftUI. Porque, felizmente, no Mac isso ainda é possível, né? No iOS a gente sabe que a Apple não deixa. Mas no Mac ainda daria para fazer um launcherzinho. Então, fica a dica aí para developers, alguém, de repente, fazer um projetinho de Launchpad para quem ficou viúvo do Launchpad. Você ouviu de mais pessoas? Porque eu tinha essa impressão também, tipo, ah, acho que ninguém usa isso. Mas aparentemente não é verdade. Você ouviu de outras pessoas? Pô, valeu, eu queria muito usar isso.
Eu vi no Reddit algumas pessoas falando também que sentiam falta, que não gostaram que a Apple tirou, mas a maioria diz que nunca se importou mesmo. Que eu, assim, convenhamos, né? O Launchpad, quando a Apple colocou, era muito aquela ideia de, ah, vamos tentar aproximar o iPad do Mac, mas a interface do Mac não é touch, né? Então você ter ali uma home screen com apps grandões, dá vontade de tocar na tela, mas não é assim que usa. Então talvez, no fim das contas, a galera que tá acostumada a usar computador nunca se acostumou com o Launchpad, e pode ser por isso também que você falou de, pô, o Spotlight novo tá diferente, vamos fazer a galera usar, e aí força todo mundo a buscar aplicativo dentro do Spotlight.
Eu imagino também que a Apple não teria cortado, assim, esse recurso se eles não soubessem que pouquíssima gente usa. Então, eles devem ter lá nos analytics deles que, sei lá, 1% dos usuários visitam o Launchpad uma vez por semana, no mínimo, alguma coisa assim. E aí, galera, acho que não vale a pena, né? Eu até dei uma fuçada quando eu vi o seu post, eu fui ver, pô, será que tem algum outro jeito de trazer ele de volta sem, né, ser uma solução tão, tipo, tem muito trade-off, né? Porque muita gente vai querer o Spotlight novo, mas quer o Launchpad também, né? Você quer o seu bolo e quer comer o bolo também. Então, eu acho que não tem, viu? Dei uma bela fuçada ali, porque é o Launchpad, na verdade, ele é o dock que faz aquela interface. Então, tipo, fica dentro do dock, e aí lá dentro ele verifica aquela flag que você descobriu como desliga. Então, acho que quem quiser Launchpad vai ter que ficar sem Spotlight novo por enquanto.
Isso até a Apple, né, reverter tudo e aí não tirar o jeito de você reverter, porque tem certeza que até a versão final vão acabar tirando isso. Talvez não deu tempo de tirar, né? Ficou ali escondido só, mas acho que eventualmente eles tiram esse código que vai ficar sobrando ali no sistema.
Sim.
Não vai fazer muito sentido. E continuando aqui, agora sobre o investimento da Apple no filme da Fórmula 1, que Marcos Mendes e eu já conversamos bastante sobre isso. E recentemente saiu uma reportagem da Business Insider falando que a Apple está pronta para dar um lance para adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1 lá nos Estados Unidos. O contrato atual é da ESPN, que paga aí cerca de US$90 milhões anuais, e esse acordo está chegando ao fim. Com isso, a Apple está pronta para dar um lance de US$150 milhões, e, segundo as fontes da reportagem, tudo indica que a ESPN não está a fim de cobrir esse valor. Quando eu via, né, as primeiras divulgações do filme, que a Apple estava pegando bem pesado, tá pegando bem pesado em cima da divulgação, eu já pensei que o caminho natural é que a Apple quer os direitos da Fórmula 1, para eles terem o filme, estarem divulgando tanto e tá trazendo resultado. A gente já conversou que o filme está sendo um sucesso de bilheterias. Acredito muito que para a Apple faça sentido, de fato, ter os direitos de transmissão. Ela já tem ali os direitos de alguns esportes menores, está conseguindo umas coisas maiores, e dá para ver que a ideia deles é, de fato, se tornar esse hub de esporte. Mas eu só consigo ficar pensando na choradeira da galera se isso acontecer, porque, nossa, o pessoal odeia quando muda essas coisas. Aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, não acompanho muito, mas eu sei que Fórmula 1 é da Band. Aí eu acho que a Globo vai voltar a transmitir, ou já voltou, e o pessoal já reclamou muito sobre isso. Eu fiquei, nossa, se acontece um negócio desses com a Apple, o que vai ter gente falando que, reclamando, ah, vou ter que comprar, sei lá, o Apple TV agora pra assistir Fórmula 1. Acho que o pessoal não ia ficar muito feliz, mas o Tim Cook com certeza vai, né?
É, eu acho que eles perceberam que tem muita grana para ser feita nesse mercado e tem uma coisa que, assim, você, claro que não é tão simples, mas é basicamente, se você tiver dinheiro, você vai lá e compra o negócio, né? Não é, é diferente de, sei lá, pô, a Apple devia comprar a OpenAI para, não é simples assim, não dá. Tem até questão regulatória que não deixaria, talvez. Esse lance de direitos de transmissão é bem mais simples. Quem dá mais dinheiro, e é isso, né? Basicamente. Então a Apple tem muito dinheiro, então vamos usar esse dinheiro. Mas eu fico bem curioso para ver como é que vai ser a reação do pessoal mesmo, porque tudo que tem fãs muito, né, apaixonados, assim, quando rolam essas mudanças, a galera realmente fica, às vezes, muito chateada. E ainda existe, não sei se você ainda percebe isso, mas eu ainda percebo que existe um preconceito com o TV Plus, das pessoas acharem que para você assistir TV Plus, você tem que ter um iPhone, tem que ter algum produto da Apple,
Sim.
sendo que hoje em dia qualquer TV smart mais simplesinha que você compra já tem lá o Apple TV.
Acontece muito. Eu ouço de amigos mesmo, ah, mas eu não tenho meu negocinho lá da Apple de ligar na TV, né? Eu não tenho um computador. Eu falo, não, se olhar na sua TV, tem lá, aplicativo Apple TV, dá para entrar pelo Safari, né? Pelo navegador, Google Chrome, que seja. Você consegue usar o Apple TV Plus em vários outros lugares, então não é bem um impedimento, mas o pessoal tem esse preconceito mesmo. E Rambo, você assistiu ao filme da Fórmula 1? Porque eu ainda não vi.
Não vi ainda. Eu fui no cinema ver o filme do Super-Homem lá e eu vi que tava em cartaz no cinema aqui, mas não sei. Assim, seria uma experiência legal ver no cinema. Tem um amigo meu que ama a Fórmula 1 e aí eu fui perguntar para ele do filme, porque eu imaginei que ele ia ter interesse. E aí ele falou que ia assistir em IMAX. Aí já é outra parada, né? Então, se eu tivesse uma oportunidade dessas, talvez eu iria, porque eu me interessei muito pelo filme, eu não tenho o mínimo interesse por Fórmula 1, mas eu me interessei pelo filme, porque o filme teve uma produção bem diferenciada, né? O lance das câmeras que a Apple fez. Então eu fiquei bem curioso, mas acho que eu vou esperar para assistir em casa mesmo.
Eu tô nessa. Eu fiquei bem curioso pela questão da produção, o lance das câmeras que a Apple usou ali, basicamente uma câmera de iPhone para gravar algumas cenas. Mas eu também não tenho muito interesse em Fórmula 1 em geral, então dá para esperar o filme chegar no streaming. É bem
E
por
no
aí
fim,
mesmo.
deve ser que nem Ted Lasso. Eu, tipo, a minha primeira reação a Ted Lasso foi: ah, mas eu não me interesso por futebol, não vou assistir. Mas não tem, tipo, não é sobre isso, né? É óbvio que o tema tá
Exato.
ali, mas o entretenimento não tá em você gostar ou não da parada, né? Claro que quem gosta vai gostar mais ainda. Mas curioso também é pesquisa de campo, né? Instituto Data Rambo. Eu tava saindo do cinema, que eu falei que eu fui no cinema, eu tava saindo, e aí tinha um casal na nossa frente, assim, e o cara passou pelo cartaz do filme da Fórmula 1 e falou pra mulher do lado dele: ah, eu quero ver esse filme aqui da Fórmula 1. Então, eu tenho o data point de uma pessoa que eu vi que. E não parecia ser um, assim, pelo jeito que ele falou, parecia ser uma pessoa que estava curiosa pelo filme, não por ser fã de Fórmula 1. Então acho que talvez até esse filme tenha criado novos aficionados por Fórmula 1, de repente, né?
É, quem sabe, você comentou de Ted Lasso e o meu sentimento era o mesmo. Eu demorei para assistir por conta da resistência do tema, que eu ficava, ai, gente, série de futebol, o que eu quero ver com isso, né? E no fim das contas, não tem nada a ver, né, entre aspas, sobre futebol. É uma coisa bem mais engraçada, divertido. O futebol tá ali no meio, então talvez o filme ali da Fórmula 1 seja algo parecido, mas acho que eu vou esperar mesmo. Vamos ver quando chegar aí no Apple TV+. Deve demorar um tempinho, porque como tá fazendo sucesso no cinema, com certeza eles vão querer manter lá por mais tempo. Mas chuto aí que mais uns 2 meses já deve estar disponível no streaming.
Será que daqui a um tempo a Apple vai começar a fazer aquele lance de, ó, tá em cartaz ainda, tem aqui no TV Plus, mas aí você tem que pagar para assistir antes, né, de liberar geral. Talvez eles vão começar a fazer isso.
É uma possibilidade. Eu lembro que a Disney testou muito isso durante a pandemia, porque daí os cinemas estavam fechados, então eu mesmo cheguei a alugar, acho que eles cobravam assim, R$ 50, mas você conseguia assistir ao filme do cinema pelo Disney Plus. Mas também, depois que passou a pandemia, eles esqueceram desse recurso e eu, pelo menos, não vi mais outra plataforma fazer, mas seria um experimento interessante para eles.
Agora também não pode ser o preço de um ingresso de cinema, né? Daí é sacanagem.
É, daí você vai no cinema mesmo, né? Melhor.
Exatamente.
E agora, falando de betas, como eu e o Marcos já comentamos na semana passada, a Apple acabou de fato lançando mais um beta do iOS 26, macOS 26. E no caso do macOS 26, rolou um bugzinho, que daí acho que o Rambo pode até contar mais pra gente sobre a caca que a Apple fez. Porque saiu beta, mas só para Mac Intel, aparentemente. Mas teve um negocinho ali envolvendo o Rosetta. Vou deixar o Rambo explicar para vocês. Rambo, o que a Apple fez pro beta do Apple Silicon ter atrasado tanto?
Nossa, as pessoas vão ficar muito decepcionadas comigo, porque eu, honestamente, eu não sei direito o que aconteceu. É, eu até fiquei bem curioso, porque não faz muito sentido para mim o que o pessoal. É porque tem um monte de conta no Twitter que fica postando um monte de coisa, e aí um monte de coisa tá certa e um monte de coisa não tá bem certa, mas eu também não tenho tempo de ficar verificando cada coisa. Até porque isso, né, no grande esquema das coisas, não é nada tão importante assim, tipo, ah, deu um probleminha ali no update e atrasou um pouco. Tipo, ok. Mas pelo que o pessoal falou, foi tipo um dos componentes do update era o Rosetta, que é para você poder rodar a coisa de Intel no Apple Silicon, e aí por algum motivo deu um problema ali que não, a atualização não estava rolando por conta desse componente. Pode ter sido, aí estou chutando, tá? Pode ter sido alguma coisa de assinatura que às vezes tem. Se um componente do update tiver um bit errado, ele já não atualiza, porque segurança, não pode ter modificações. Então, de repente, quem lançou o update lá fez alguma coisa errada. É, o que eu posso compartilhar aqui é que eu já ouvi de fontes confiáveis que esse processo de liberar updates da Apple é muito mais manual do que a gente imagina. Eu lembro que eu fiquei chocado na época, mas todo mundo que já acessou o portal de developer lá, quando lança os betas, talvez já tenha se deparado com umas coisas meio estranhas. Tipo, a galera edita na mão o HTML da página para lançar os updates. Então, você abre o source code da página, tem comentários assim, tipo, tem link de beta comentado para não aparecer no site, mas tá lá o HTML. É, sabe, é um processo meio esquisito quando você considera, né, que. É, embora eu não possa falar muito porque os updates dos meus apps eu também lanço tudo manualmente. Eu tenho um pouquinho de medo de automatizar demais e lançar algo que não devia, sei lá.
É. Agora que você falou, isso explica muita coisa, porque vez ou outra aparece algo bizarro no Apple Developer, algum link errado. Mas é, de fato é um beta para desenvolvedor, então um atraso desses não é um
Ah,
grande
foi o quê?
alarde
2 horas?
mesmo.
Nem isso, eu acho.
É, demorou um pouquinho ali, mas depois acabou saindo.
E o pessoal do
E
Intel, ha, né? Tipo,
tipo,
agora tá
olha
vendo
só.
quem tá rindo agora?
O último suspiro do Mac Intel, recebeu uma atualização antes da galera do Apple Silicon. Aqui eu até, na hora, por curiosidade, falei, deixa eu fazer um teste. Liguei meu Mac, isso aqui também foi um rolê, né? Desliguei lá o Security Integration do Mac, fiz todo aquele rolê, desinstalei o Rosetta, aí a atualização instalou numa boa aqui. Então, realmente, o problema era relacionado ao componente do Rosetta mesmo, mas aí é o que você falou, passou umas 2 horas, A Apple liberou ali a atualização, resolveram o problema e todo mundo conseguiu atualizar. Mas tivemos algumas surpresas nesses beta 3, principalmente quando o assunto é vidro, né? Porque a Apple mostrou todo aquele conceito do Liquid Glass, bonitão, testamos no beta. E uma galera ficou decepcionada porque aparentemente o vidro líquido virou vidro fosco no beta 3, né? Muitos dos efeitos que a gente tinha, eles foram drasticamente reduzidos, provavelmente visando a legibilidade. Porque eu sempre falo, galera, calma que é beta, tem chance de mudar de novo até a versão final. A Apple vai fazer muitos ajustes, mas dá a entender que eles vão acabar seguindo um caminho um pouco menos agressivo nesses efeitos do Liquid Glass, né?
É, eu acho que isso não desfaz o trabalho. E você falou em surpresa, mas eu pessoalmente não fiquei surpreso, porque eu de fato esperava isso. Eu acho até que a gente esperava, antes da Apple anunciar, que seria algo mais fosco, né? E todos os rumores indicavam isso, exceto alguns vazamentos que aconteceram, que inclusive eu vi alguns antes do anúncio e fiquei chocado, assim, de tipo. Sério, né? Isso aí tá meio ilegível, porque realmente não dá pra. Todo mundo que já fez qualquer coisa, eu acho que o Marcos já falou isso também, qualquer coisa de design sabe que não dá pra você botar um texto em cima de um fundo arbitrário que você não sabe o que vai ter ali e ficar sempre bom. É basicamente impossível. A Apple vem há décadas fazendo um trabalho relativamente bom de conseguir, com várias técnicas de blending e outras coisas, deixar algo sempre legível em cima de um fundo arbitrário que eles não controlam. Aí, agora com o Liquid Glass, eles meio que desfizeram boa parte disso, não intencionalmente, né? Mas ficou. Teve algumas partes ali que ficaram bem complicadas mesmo. As notificações no Beta 2 estavam terríveis.
Nossa,
E
sim.
no Beta 3 melhorou um pouquinho, mas ainda parece que, tipo, sabe o ajuste de brightness lá do Photoshop? Parece que alguém pegou o slider de brightness e botou no máximo, assim. Tipo, o fundo fica muito claro e a notificação clara, com texto claro, não dá. Assim, tem coisas que estão bem ruins ainda. Mas é aquilo, né? É beta. Dá para ver que eles estão mexendo bastante nisso. Então, até o lançamento oficial deve mudar ainda bastante coisa. E aquela coisa, para quem precisa de acessibilidade, que tem alguma questão de visão, tem os recursos de acessibilidade que ajudam. Eu só acho que você acaba abrindo mão de muita coisa, às vezes, quando você liga esses recursos de acessibilidade. Tipo, o reduzir transparência, ele não é tanto reduzir transparência, é tipo desligar a transparência. Então fica tudo aquele fundo cinza, meio feio. Então quase que tinha que ter um slider de acessibilidade, de legibilidade, tipo 0, 1, 2. O 2 é o nada de transparência, o 1 é um meio termo e o 0 é como tá agora, ou um pouquinho diferente do que tá agora até o final dos betas. Mas no geral, eu tô ok com o Liquid Glass, eu acho que é uma proposta divertida. Deu uma refrescada no visual sem destruir completamente tudo. Algumas pessoas falaram diferente, mas eu, por exemplo, quando eu abro um app que ainda não tá adaptado pro novo design, que é a maioria, né? Eu não sinto assim, meu Deus, voltei 5 anos no passado. Não dá essa sensação que nem dava no iOS 7, por exemplo. E aí você abriu um app todo esquiomórfico ali, né? Então
Sim.
eu acho que eles fizeram um trabalho bacana, mas óbvio, ainda tem bastante coisinha para ajustar. No Mac ainda tá bem complicado. Tem uns degradês pretos nas janelas, assim, parece estar tá quebrado, sabe? Parece erro de renderização. Então eu acho que no Mac talvez vai demorar um pouquinho mais para eles corrigirem. Mas no iOS tá chegando lá.
É, com certeza. Também era imaginável mesmo que fariam ajustes, porque a legibilidade estava bem ruim. Você falou das notificações, é bem verdade. Dependendo do wallpaper que você está usando, não dá para ler as notificações. Melhorou, mas ainda vão mexer mais, provavelmente, para continuar melhorando. Vi muitas pessoas comentando na internet que seria muito bom ter esse slider de quero tudo transparente, quero meio termo, não quero nada. Mas isso também já é meio não Apple, né, dar esse tipo de slider para as pessoas. Tá certo que nos últimos anos eles vêm colocando várias customizações, mas ainda assim deixar a galera escolheu o nível de transparência ali, parece já ser um pouquinho demais. Então, acho difícil, mas também acho que veremos vários ajustes ainda no Liquid Glass. E eu lembro muito de como foi o iOS 7, porque também o primeiro beta tinha aquela fonte finíssima que mal dava para ler o nome dos aplicativos, dos textos, que até a versão final eles deram uma engrossadinha, mudaram algumas coisas. Então, é sempre assim, quando tem uma mudança de interface mais radical, eles lançam, vão pegando os feedbacks e vão ajustando em cima disso. Até a versão final, o iOS 26 deve ficar um pouquinho diferente do que a gente viu na WWDC mesmo. E eu também tenho a mesma impressão, porque eu sempre lembro do beta do iOS 7, de como tinha esse choque mesmo de abrir um app que ainda não tinha sido atualizado, ele era todo diferentão, e essa mudança ela foi mais equilibrada. E a Apple também acho que fez isso até para ter mais estabilidade, talvez, porque eu lembro que o iOS 7 quebrou quase todos os apps. O beta era tenebroso, muita coisa não funcionava no beta do iOS 7. E agora não, agora você abre um aplicativo que não foi atualizado, o teclado ainda é o antigo, tudo ainda é no esquema antigo, acredito eu, já para não quebrar mesmo. Só vai mudar para o esquema novo a hora que o desenvolvedor for lá e atualizar. Então, apesar, né, desses bugzinhos, o beta 3 até que tá bem estável aqui para mim. Eu não tive problema com nenhum aplicativo, banco, tudo funcionando normalzinho. E com isso, a gente chega na discussão de beta público. Será que vem hoje, Rambo?
Olha, pode ser, né? Eu acho que tá dentro da timeline esperada. A Apple até deu uma falada sobre isso na WWDC. Vamos ver. Eu particularmente acho que se eles lançarem esse beta 3 do jeitinho que tá como beta público, tá de boa, assim, porque que nem você falou. Aliás, o desse ano merece elogios o beta, tirando essas questões padrão de performance, aquecimento, bugzinhos de renderização, mas assim, de app não funcionar, para mim não teve nenhum. Todos os apps que eu uso no dia a dia, até app, sabe aqueles apps vagabundos de, sei lá, supermercado que faz aquele white label, nem é nativo o app direito, mas cara, todos esses apps, por mais mal feitos que sejam, eu uso vários assim, todos funcionaram direitinho, né? Nesses betas tá bem curioso isso, mas no primeiro e no segundo a performance geral do sistema tava tenebrosa, tava bem ruinzinha.
É.
Agora no 3 melhorou bastante, então eu acho que esse é o primeiro beta público. Eu, se eu fosse a Apple, a não ser que eles saibam coisas que eu não sei, né? Mas assim, se eu fosse a Apple, eu acho que eu me sentiria seguro de lançar esse beta 3 como beta público.
É, esse tá bem mais estável mesmo. Eu lembro no primeiro beta, tava bem ruim. Olha, a bateria assim, durava uma hora, o celular vivia na tomada, esquentando. Agora não, agora tá usável. Claro que não tá perfeito, mas dá para você usar o seu iPhone dia a dia sem ter medo dele derreter na sua mão. Então, também acho que essa vai ser a build que eles devem lançar para todo mundo. E provavelmente vai ser essa semana mesmo, porque daí acho que na semana que vem já tem beta 4. E aí a gente começa a entrar naquele ciclo semanal de beta toda semana até a versão final. Parece que não, mas já estamos na metade do caminho, né? Meados de julho, setembro tá logo ali.
Esse período de beta semanal é. Nossa, ativou a carangueja aqui, meu Deus. Só porque eu falei alguma coisa. Deixa eu encostar aqui antes que comece a tocar uma música.
É.
Ai, ai, ai. Isso é uma maldição. Ih, tá tocando negócio aqui, pera aí. Isso, não corta isso na edição, deixa pro pessoal ver. Mas é uma maldição da fonte, isso, né? Que bizarro.
Nossa, sempre. Meu HomePod aqui sempre acorda com alguma coisa que eu comento. E a gente sempre evita falar o nome da entidade, mas não tem jeito. Ela entende alguma outra coisa e acha que é com ela e começa a falar. Na fonte a gente sempre passa por esse probleminha mesmo.
Mas, enfim, esse período de beta semanal é punk, porque é toda semana. E aí quem usa Xcode, daí toda semana o Xcode vai lá, downloading device support
Nossa,
files,
sim.
e aí o SSD do Mac pede socorro.
É bem por aí mesmo.
Vocês acharam que estavam livres de mim, né? Mas não, eu tô interrompendo minha missão secreta para dizer que o episódio de hoje é patrocinado pela ExpressVPN, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você acessar expressvpn.com/afonte. e fazer como eu neste exato momento estou usando uma VPN, afinal, não estou conectado no meu Wi-Fi, o que eu conheço, o que eu controlo, que eu sei para onde estão indo os dados, que eu não estou coletando nada de mim mesmo, os sites que eu acesso, serviços, servidores, aplicativos, nada disso está chegando ao alcance de quem está oferecendo a conexão, porque está tudo criptografado e nem ExpressVPN sabe exatamente o que está acontecendo e todos esses dados, afinal, eles são meus, né? E se eu estivesse usando streaming, eu poderia rotear a conexão por mais de 100 países que eles oferecem de servidores para eu poder acessar um HBO Max da vida aí, por exemplo, e acessar o catálogo de outros países que é diferente em relação ao catálogo que tem aqui no Brasil. Isso sem perder velocidade, estabilidade de conexão. Eles investem muito nisso para você ter uma conexão estável, segura e rápida ainda por cima. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV, dependendo do modelo, roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vem expressvpn.com/afonte, testa por um mês, e se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, só se você acessar por expressvpn.com/afonte ou usar o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Bom, e agora entrando na nossa pauta mesmo, começando com um assunto que estamos falando já há muito tempo e vamos continuar falando por mais um ano pelo jeito, porque temos o tal HomePod, a mistura de HomePod com iPad que a Apple está fazendo há um tempão, nós já escrevemos bastante sobre isso e falamos aqui no Afonso também, mas até agora nada. E para quem achava que ia rolar esse ano, bom, pelo menos baseado no que o Gurman falou, não vai ser mais esse ano, vai ficar pro ano que vem. Uma reportagem da Bloomberg comentou que a Apple queria de fato lançar o HomePod ali por volta de março, antes da WWDC, mas que não fez isso porque o HomePod dependeria muito daqueles novos recursos da carangueja que viriam no iOS 18.4, e como isso não rolou, por consequência, a Apple quis esperar para lançar o HomePod com essa nova carangueja, até porque eles já apanham bastante com o HomePod, né? A galera já reclama muito da carangueja no HomePod. Aí, lançar outro produto com a mesma assistente faz sentido eles esperarem. Então, pelo que disse o Gurman, só ano que vem mesmo. E você, Rambo? Você tá no time que tá ansioso para comprar esse HomePod, igual eu que quero colocar um na cozinha, ou para você não faz diferença?
Ah, eu tô bem ansioso porque eu criei um hábito há um certo tempo atrás, porque eu sempre cozinhava escutando podcast. E eu gosto muito de cozinhar, eu cozinho coisas que demoram, então dá para escutar bastante podcast. E eu criei um hábito também, às vezes eu tenho um monte de vídeo no meu Watch Later lá do YouTube, alguns assim que você não precisa ficar olhando pro vídeo o tempo todo, que dá para só escutar, aí só olhar de vez em quando ali pra tela, e eu uso o iPhone atualmente para isso, mas não é o dispositivo mais adequado, né, porque primeiro que o iPhone é sujo, então é nojento você deixar o iPhone ali, tanto porque você vai sujar o iPhone e também porque o iPhone em si tá sujo, e você não... tipo, você encosta no iPhone, eu vou lá, lavo a mão, daí continuo fazendo o que eu tava fazendo. Então, um produto dedicado para isso, para ficar ali na cozinha, num cantinho específico, principalmente se tiver um recurso que foi... tem o rumor que ele tipo, conseguiria virar a tela pro lado de quem tá olhando, assim, mesmo que fosse só um pequeno ângulo, mas, por exemplo... Eu imagino que eu colocaria ele num ponto ali da minha cozinha, que ele ficaria entre a pia e o fogão, que é uma área relativamente grande, a minha cozinha é grande, e tem uma bancada de trabalho ali, então eu poderia mexer na louça, a telinha vira pro lado da pia, eu mexo no fogão, a telinha vira pro lado do fogão. E eu poderia consumir conteúdos que hoje em dia eu não consumo enquanto eu cozinho, porque, por exemplo, coisa de programação que vai aparecer algum código na tela, eu não consigo consumir usando o meu iPhone desse jeito, porque a tela é muito pequena, não, né? Aí mesmo que eu dê uma olhadinha para a tela, eu não consigo ver. Então, eu tenho bastante interesse nesse produto. E o curioso é que, assim, para mim, esse produto nem precisaria ter carangueja, porque eu não me vejo usando. É. Porque as demonstrações que a Apple dá são para pessoas que vivem uma vida muito diferente da minha. Que é tipo, ah, já buscou as crianças na escola, né? Tipo, as coisas assim, tipo, eu nem tenho carro, não tenho criança para buscar em lugar nenhum. Então, é, sabe, seria no máximo pedir para tocar alguma coisa. Agora, para funcionar para mim nesse desse use case que eu mencionei, teria que eu conseguir usar os AirPods para áudio e a tela dele para vídeo. Eu imagino que daria, porque na Apple TV, por exemplo, você pode fazer isso tranquilamente. Sim. Então eu acho que eles não iam esquecer esse caso de uso. O lado bom desse atraso, que primeiro assim, eu não sei se eu vi alguma coisa antes ou se alguém comentou em off comigo, mas eu já sabia que isso só vinha no que vem. Não sei se você também já tem essa impressão que isso aqui não é novidade, né? E é que realmente era para ser esse ano, até o comecinho do ano ali, mas logo já desistiram. E vai ser no, supostamente ali com o iOS 26.4, que vai ter a nova carangueja, e aí vai ter o suporte a esse produto, e esse produto sairia com o 26.4. E para mim faz todo sentido, tô relativamente ansioso. Agora, o lado bom é que a Apple agora teve 2 anos praticamente, porque no ano passado eles já estavam falando bastante disso, e nesse ano eles bateram mais ainda nessa tecla dos App Intents, que tudo indica que esse produto vai usar muito isso. Então você, tudo que tiver App Intents, você consegue fazer usando esse produto, e aí o iPhone da pessoa que está usando, ele vai conseguir reconhecer quem é que está usando, vai usar o iPhone da pessoa. Então, tem bastante potencial para ser um belo computador de cozinha.
Computador de cozinha é muito bom, mas eu concordo com você, porque eu entendo lá da Apple de esperar a nova carangueja, até para fazer uma divulgação mais bonita do que o produto pode fazer, e sem também fazer propaganda enganosa, igual já aconteceu e estão tentando evitar, né? Mas assim, se lançasse ele sem carangueja, não ia fazer nenhuma diferença pra mim, porque eu quero a tela justamente pra não usar a carangueja. Porque eu acho que o maior problema do HomePod, eu acho que eu tenho bastante HomePod aqui em casa, acho que eu e o Rambo estamos ali entre o top 10 donos de HomePod do Brasil. A gente encheu nossa casa de HomePod e AirPods. Mas é isso, eu não quero interagir com a carangueja. Eu queria uma tela pra pelo menos escolher a música que eu vou ouvir sem precisar ficar usando a voz, que é um saco usar a voz. Claro que a ideia é ter a nova carangueja, que vai ser muito melhor, mas se tivesse só a interação da tela ali, pra mim, já estaria suficiente. Agora, uma curiosidade que eu tenho é com o design, porque a gente já ouviu o Rambo, você que já ouviu, a gente reportei lá no 95 Mac bastante tempo, que ele teria uma tela quadrada. Bloomberg também corroborou isso, mas eu fico pensando, tá, mas vai ser a tela quadrada em cima aqui. Adoro esse conceito, né? Que é o iPad em cima de um HomePod. Fico, será que vai ser isso mesmo, né? Uma tela
muito
em cima de um HomePod. É uma ideia muito que não me entra, né? Será que vai ser uma tela quadrada, um cubinho com alto-falante atrás? E isso a gente ainda não sabe muito, mas eu fico nesse exercício criativo de tentar imaginar como que vai ser esse produto em questão de aparência.
É, eu acho engraçado, porque eu dei risada, muita risada, quando eu vi os primeiros conceitos que o pessoal fez, porque parece que, assim, o rumor é, vai ser uma mistura de HomePod com iPad. Aí, o que a galera fez? Literalmente, um desenho lá, que é um iPad fundido com um HomePod. Então, ficou muito engraçado, muito literal, assim, parece que você pediu pro Maiá, né, faz aí um HomePod misturado com iPad, tá bom, cola um por cima do outro. É, o que eu imaginei que poderia ser, que ficaria muito legal, eu acho, né, não sei, vamos ver, seria o iMac abajur, aquele da Pixar, que é tipo, a base dele, em vez de ser um computador, bom, seria um computador também, mas em vez de ser, né, só a base do computador, seria uma caixinha de som, tipo HomePod, e aí ter um bracinho ali que tem uma telinha que de repente poderia ser bem fininha, porque talvez o computador em si ficaria todo na base e a tela seria de fato só a parte da tela e câmera. Eu acho que teria potencial de ser bem legal um produto com esse design. Espero que seja algo mais assim e não só colamos um iPad num HomePod, que aí seria meio bizarro.
É, também acho que seria mais legal ir pra esse lado do iMac abajur mesmo, mas vamos ver, né? Provavelmente você falou aí, deve chegar com o iOS 26.4, a gente tá falando aí de março, abril do ano que vem, tem chão ainda, muita coisa pode acontecer. E dando sequência aqui, agora o assunto é Apple Vision Pro, que é outro produto que, como diria o Tim Cook, é um produto na linha, tá lá. Mas, segundo também uma reportagem da Bloomberg, a Apple está se preparando para lançar uma versão atualizada do Apple Vision Pro, né? Seria o Apple Vision Pro 2, que pode ser que chegue ainda esse ano. Eu acho que é a primeira vez que alguém fala que o lançamento pode ser esse ano, porque a gente já vem escutando que a Apple vai fazer um Vision Pro 2 em algum momento. O Gurman já tinha falado que a ideia era só trocar o chip e manter ele praticamente a mesma coisa. Mas agora o Gurman diz que pode ser que a Apple já lance esse Vision Pro 2 ainda em 2025. Segundo a reportagem, ele teria um chip M4, o atual tem o M2. E parece também que eles vão redesenhar ali o strap, né? Eu sempre esqueço o nome disso, mas é o cinto ali que você prende o Vision Pro
A
na
pulseira de
cabeça.
cabeça.
A pulseira de cabeça, exatamente. Então ele teria ali uma pulseira de cabeça redesenhada para ser mais confortável. Tem gente que reclama um pouco da atual. Mas tá aí, para quem esperava Apple Vision não Pro, Vision Air, para quem esperava um modelo mais barato, parece que ainda não vai ser dessa vez que o que a Apple tem em mente é só colocar um chip mais rápido no Vision Pro atual mesmo, para ver se faz alguma diferença. Claro que ela tem que, né, se ela quer manter o produto vivo, faz sentido ela trocar o chip e continuar vendendo, mas sei lá, eu penso que talvez seria a hora de baixar uns US$ 500 no preço, ver se consegue deixar ele um pouquinho mais acessível, porque o problema do Vision Pro, eu não acho que não é desempenho, né? Claro que ter mais desempenho desbloqueia novos usos, mas não me parece ser a questão principal do momento, não sei na sua visão.
É aquela coisa, né? Vocês já falaram milhares de vezes aqui. É um produto bacana, tipo, não tem nada de errado com o Vision Pro. Não foi um, não, ele não é um fracasso como produto tecnológico. O pessoal que tem, no geral, gosta bastante dele. E assim, a questão é preço e uso, assim, né? Vamos fazer algo de fato útil, que atualmente quem tá fazendo mais uso de realmente ser bem útil é a galera de, sei lá, arquitetura, medicina, umas paradas bem especializadas, industriais. Então é um nicho, assim, por enquanto. E eu particularmente tenho muito interesse no naquele rumor de um Vision Pro que seria só uma tela pro Mac. Que até eles lançaram aquela API esse ano para os apps de Mac terem coisas imersivas para o Vision Pro quando tá usando o Mac via Vision Pro, que é uma coisa muito específica que eu acho que eles não fariam só para o Vision Pro atual. Isso para mim tem um cheirinho de vamos eventualmente lançar um display que é base um Vision Pro que é basicamente um display. Eu tenho muito mais interesse nisso porque a galera que eu conheço que tem Vision Pro, que é mais parecida comigo e que faz o mesmo trabalho que eu, relata que usa muito o Vision Pro como display do Mac. E que para isso realmente ele é maravilhoso, principalmente se você tá num lugar que não tem um display. Tipo, se eu tô em casa, eu uso o meu estúdio display, tudo bem. Agora, se você tem que trabalhar num aeroporto, num hotel, algum lugar que você não tem como ter um display, o Vision Pro como display é ótimo, mas eu não vou pagar US$ 3.500 por um display. Não estou em condições de fazer isso. E o fato de eu não ter comprado um Vision Pro mostra o baixo interesse pelo produto, porque eu compro quase tudo que a Apple lança, mas, cara, por esse preço não, realmente não dá.
É aquele produto que eu olho, né, já cogitei em viagem, tipo, será? Será mesmo? Mas 3.500 para um negócio que você vai usar como tela do Mac, ou sei lá, no máximo para assistir um filme em 3D, eu passo, né? Quem sabe se no próximo eles deixarem mais barato, mas por enquanto é um produto que eu olho. É legal, mas não faz sentido ainda pelo preço.
E eu tenho o iPad, que eu quase não uso já, assim, então eu fico pensando, vai ser que nem o iPad, sabe? E aí,
É.
pô, o iPad já é caro, mas eu vou ter. Eu fico triste que eu uso pouco o iPad, porque é uma parada cara. O iPad é excelente, não tem nada de errado com ele, só não é pra mim, assim, não é o produto que me agrada mais pro meu uso. E eu já tentei introduzir ele na minha rotina, algumas coisas que eu faço que dá para fazer no iPad, mas assim, a única coisa, o que eu mais gostei até hoje que eu fiz no iPad foi revisar texto. De pegar o Apple Pencil e ir marcando com a canetinha ali as coisas no texto. Mas é isso, assim, desenhar diagramas para alguma coisa. Mas, assim, o meu iPad fica a maior parte do tempo... O meu iPad vive dando aquele reboot de segurança, tá ligado? Que você não liga ele por... não desbloqueia por 3 dias, ele reinicia sozinho para, enfim, bloquear, ficar mais seguro. E o meu vive fazendo isso, porque... Direto eu passo mais de 3 dias sem nem olhar para o iPad. E o Vision Pro seria igual.
Exato. Eu tenho o iPad Pro, que eu pensei, não, vou comprar o Pro, vou usar. É máquina de e-mail e WordPress, que é o máximo que eu faço com ele, assim. Porque tudo eu também prefiro usar o Mac, faz mais sentido para mim. Não é só preferência, mas, vou brincar com o Xcode. Não dá para fazer no iPad. Então, eu sou mais de usar o Mac mesmo. E penso a mesma coisa, se eu tivesse um Vision Pro... Eu acho que seria o produto que ia ficar na gaveta depois de uma semana brincando com ele. No início deve ser super legal, né? Vou ver filme 3D, vou testar, vou ver o dinossauro em realidade virtual. Mas eu acho que depois ia ficar encostado igual o meu iPad mesmo, porque o trabalho que eu faço é um trabalho que precisa de um Mac. Então não tem como ainda. Quem sabe, quando ficar mais barato, daí dá pra justificar mais você gastar, né? Fazer esse... Ter esse luxo, se mimar, mas 3.500 num produto pra gaveta, ainda não.
É, e eu vejo muitos relatos, assim, de... Pô, eu tenho o Vision Pro, toda vez que eu penso, pô, isso aqui seria legal fazer no Vision Pro, eu vou lá e ele tá sem bateria, porque eu deixei lá e, né? E eu acho que não é um produto que é muito prático você deixar ele sempre num carregador, pra quando quiser, ele tá... o form factor não é muito condizente com isso, que aliás, talvez é uma coisa que a Apple poderia melhorar, de repente, de ter um jeito de você deixar ele guardado, mas carregado. E eu penso também assim... Existe um certo processo para você começar e terminar de usar o Vision Pro. Então, tipo, é uma coisa que você veste. E não é vestir que nem você botar um óculos, uma camiseta. É todo um esquema, tem que dar uma ajustadinha ali. E eu acho que eu ficaria desconfortável em menos de 1 hora usando ele. Que é, por exemplo, os AirPods Max, que tem uma pegada... parecida de design, assim, eu uso pra gravar podcast, se passa de 1 hora e meia de gravação, eu já começo a ficar desconfortável. É. Então, o Vision Pro, eu acho que seria a mesma coisa. Eu fico tonto com coisa 3D também, então... não é um produto pra mim, assim, pelo menos não por enquanto. É muito dinheiro pra ficar tonto e desconfortável.
Exatamente. William Max, que tem Vision Pro, abraço pro William, inclusive, ele comentou comigo mesmo que toda vez que ele vai usar, o Vision Pro tá sem bateria, porque ficou lá encostado na gaveta, a hora que ele vai usar, aí é isso, tem o processo de esperar carregar, daí carregou, daí coloca na cara, ajusta, deve ser...
Bagunça o cabelo.
Meio chatinho. E aí você precisa trabalhar com urgência, você não vai ficar 20 minutos preparando o produto pra esperar trabalhar, o Mac, se tá ali, você abre, liga no Studio Display, aperta uma tecla, já tá ligado. Então, também não faz muito sentido pensando no meu uso. Tá aí algumas coisas que a Apple pode melhorar, mas para quem espera um novo Vision Pro, pode ser que no final do ano. Só não espere muita coisa, porque tudo indica que só vai ser um chip novo mesmo e o resto vai ser bem parecido. Agora, falando de hardware novo... Recentemente, o Apple Insider tinha divulgado lá uma lista de Macs que a Apple tá para lançar, que é aquela coisa que eu até brinquei, nossa, que surpresa, a Apple vai lançar Mac M5, quem diria, né?
Foi a minha reação também, você também teve essa, porque eu comentei com o pessoal lá quando saiu essa lista que tipo, nossa, mas a gente recebe lista de, né, ou aparece em algum lugar lista de modelos, a gente nunca faz post disso, né? Tipo, na época que eu escrevia pro 9to5Mac, eu não fazia post de... tá aqui uma lista de modelos, de códigos de modelos. Tipo, eu tinha que descobrir pelo menos alguma coisa sobre aquilo,
sim,
né? Porque, sei lá, a Apple vai lançar um Mac M5. Mas teve um detalhe que eu não sei se te chamou a atenção também, que foi a mudança do prefixo dos modelos de Macs M6, né? Que... mudaria de J para K o prefixo, e a gente que tá nesse ramo sabe que quando tem uma mudança assim, é porque tem alguma coisa que é significativamente diferente né, e o K vem depois do J, então faz sentido. É porque também tá chegando no J9, né, já tá no J8, então de repente, putz, gente, vai acabar aqui, a gente só pode ter 3 dígitos, então vamos pro K.
Né? Vai pro K.
Mas eu acho que tudo indica que realmente vai ter ali uma mudança significativa de displays e tudo mais. Mas o que mais vem por aí?
Então, o Gurman corroborou essa lista vazada recentemente, dando ali os pitacos dele. Então, segundo essa reportagem da Bloomberg, o que a gente pode esperar, principalmente aí para primeira metade de 2026, né, o primeiro semestre. Uma coisa que me chamou atenção, né, que ele falou o novo MacBook Pro com M5, que geralmente MacBook Pro vem final do ano. Então, pegando historicamente, a Apple sempre faz aquele evento de outubro, máximo comecinho de novembro para lançar MacBook Pro. E dessa vez parece que a Apple vai segurar a linha M5 para o ano que vem. Talvez porque vai ter alguma mudança mais significativa, embora tudo indique que esse MacBook Pro M5 ainda vai ter o design atual. Tem rumores de que o MacBook Pro M6 vai ter um redesign com tela LED, mas que esse próximo ainda vai manter o design atual, mas a Apple deixaria esse MacBook Pro para o início de 2026, junto com iPad Air M4. Isso também me chama a atenção, porque a Apple tem dado bastante atenção para o iPad Air, que é, né, o produto ali do meio. Mas dá para ver que, principalmente depois que eles lançaram de 13 polegadas, muita gente passou a comprar o iPad Air, né? Tinha uma galera que gostava de ter um iPad grande e só tinha o Pro como opção. Agora tem o iPad Air, que é mais barato, parece que tem bastante gente interessada no Air, e a Apple está atualizando ele com mais frequência. Então dá para esperar aí um iPad Air M4, um iPad de entrada com chip mais rápido, que o Gurman não diz qual. O atual tem o A16, se eu não me engano, né? Eu já até esqueci, é tanto chip. Mas eu acho que é o A16, que é um chip que não, até então não suportava lá o Stage Manager. Agora todos os iPads vão ter janelinha. A Apple desbloqueou o potencial do iPad, mas até então não tinha. Novo MacBook Air, com M5 também. iPhone 17e e um novo monitor externo do Mac. A gente já falou do MacBook Pro aqui, mas dá pra gente puxar também dois assuntos, né? O iPhone 17e e o monitor. Que o iPhone 17e, eu tava pensando inicialmente quando a Apple apresentou, que ia ser algo meio iPhone SE, que é aquele iPhone que ela atualiza a cada 3 anos, quando ela tem que vender mais iPhones. Ela vai lá e lança uma versão nova do baratinho. Mas aparentemente ela vai atualizar a linha E todo ano, né? Não sei se vai mudar design, pelo jeito não, mas vão colocar ali um chip A19 para deixar ele páreo com os iPhones que eles vão lançar agora, final do ano. E um novo monitor externo, que tá meio vago, mas pelo que eu entendi, não sei se é o seu entendimento também, vai ser um update pro Studio Display e não pro Pro Display XDR, né?
Tomara, né? Porque o Pro Display XDR, particularmente, eu não tenho interesse, porque ele é muito fora da realidade do que eu preciso. É muito mais poderoso do que eu preciso num display. E é até um pouco grande demais também. Para mim, o tamanho do Studio Display é perfeito. E porque eu não sou aquela pessoa que gosta de ter 1000 coisas abertas ao mesmo tempo, 5 monitores, é um display grande, tá bom, assim. E o que eu gostaria seria um Studio Display, talvez com o mini LED, né, um painel mais bacana, de repente uma taxa de atualização maior que 60 fps, seria bacana também. Não é deal breaker para mim não ter o ProMotion, embora quando eu uso o Mac como laptop, eu percebo a diferença, e percebo a diferença do mini LED também, que realmente é a profundidade dos pretos é bem melhor, tem o HDR também. Então eu gostaria desse monitor. O lance do iPhone é curioso, que eu imaginei que eles não iriam fazer isso, porque tem um risco que é assim, se todo ano lançar mais ou menos na mesma época o iPhone qualquer coisa E, tem uma galera que vai ficar, então eu não vou comprar agora, vou deixar para comprar, né, que justamente no trimestre importante, que é dos holidays lá, né, do Natal e tudo mais. Então não sei, mas também, por outro lado, eu acho que o público é bem diferente, né, mas quem tá precisando atualizar o iPhone por causa de performance, que, pô, meu iPhone tá muito velho, não tem Apple Intelligence, sei lá, não roda a versão mais recente, quero atualizar. De repente é o tipo de pessoa que esperaria sair o modelo E, porque vem com o chip e sem as firulas que pra essa pessoa não vão fazer diferença. Então, pode funcionar. O rumor dos MacBooks é bem aquele tipo que a Apple odeia e que a Apple usa como argumento para por que, que vazamentos são ruins. Porque o fato de, vai ter MacBook Pro com o chip M5 e vai ser o último com o design atual, me faz não considerar atualizar. Porque eu tava pensando assim, acho que quando sair o M5 eu vou atualizar o meu Mac, que eu tenho um M2 Max e perfeito, não sinto falta de nada. Mas se vai ter um M6 um ano depois com um design novo, com tela OLED, aí eu já fico assim, não vou atualizar agora pro M5, porque o M2 Max aguenta mais um ano, a não ser que eles coloquem algum recurso muito maravilhoso que não vai rodar no meu Mac. Aí, de repente, eu considero, mas sem isso, vou segurar aqui que tá legal.
Eu tô nessa também, eu tenho o M2 Pro, né, cogitei e falei, aguenta mais um ano, que até isso, eu não sinto engasgo no meu Mac pra nada, porque eu faço... Ele lida muito bem, eu edito vídeo numa boa, não trava, tá perfeito. Mas é questão de estar ali atualizado, sempre vem uma coisa, ou eventualmente vai chegar alguma coisa que vai precisar de chip mais novo. Falei, vamos deixar pro M5. Mas é isso, com essa ideia de que no M6 vai ter um redesign, você não vai gastar, né, mais de $2,000, $3,000 no computador, que no ano que vem vai mudar tudo e você sabe que vai mudar tudo. Então... também vou tentar ser forte e esperar a geração M6 para trocar. E é incrível o que a Apple fez com o Apple Silicon, né? Porque eu sempre brinco com o Marcos. Eles vão ter que inventar alguma coisa pro M1 deixar de ser bom. Porque todo mundo que eu conheço que tem Mac M1 tá tipo... não vou trocar pelos próximos 10 anos. Essa máquina tá ótima. Então, óbvio que algum dia vai chegar um momento em que vai ter uma versão nova do macOS. Alguma coisa que vai... começar a exigir mais desempenho, mas eu ainda tenho o Air M1 aqui, foi o meu primeiro Apple Silicon Mac, tá aqui guardado, de vez em quando eu pego ele pra computador de backup, né? Assim, não tem nada assim de dia a dia que eu mexa nele e falo, nossa, tá começando a ficar lento, tá? Parece normal, mas até por isso, então, acho que eu também consigo segurar por mais um tempinho aqui o MacBook Pro. Agora, o display realmente... eu também tô com você, porque eu tenho o Studio Display, eu gosto muito dele. Quando eu tô usando ele, eu não sinto falta de nada, né, do ProMotion, né, numa boa. Mas quando eu abro a tela do Mac, eu falo, nossa, a tela do Mac é do MacBook Pro. Ela é bem mais bonita, né, tem o brilho mais forte, o contraste. Então, seria legal mesmo ter uma versão atualizada. E parece que chega no ano que vem, né. O German diz aí que... todos esses produtos que ele listou estão previstos para o primeiro semestre de 2026. Então, na questão aí de um ano, já teremos esses... boa parte, pelo menos, desses novos produtos que ele comentou.
É, eu estava mexendo com coisa recentemente que envolvia HDR. Então, eu mexia com design, desenvolvimento e HDR. E aí eu não podia usar o Studio Display. Eu tive que deixar, tipo... porque o que até é um pouco desconfortável aqui na minha mesa, porque o espaço aqui é organizado pro Mac ficar fechadinho. Aí eu tive que meio que mexer no layout da mesa aqui para conseguir deixar a tela do Mac aberta para conseguir visualizar o que tinha de HDR, porque no Studio Display não dá. Então, se vier pelo menos com HDR, eu já fico muito feliz.
Ah, com certeza.
O episódio de hoje do A Fonte também é patrocinado pela Gorilla Shield, que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para aproveitar a infinidade de capinhas, de películas, de fones de ouvido. Aliás, os carregadores que eles oferecem, eu estou usando aqui na minha missão secreta, um carregador 3 em 1 do lado aqui da cabeceira da cama, fica para carregar o iPhone, carregar o Apple Watch, carregar os AirPods, tudo bonitinho ali, com uma luzinha até de cabeceira, se eu precisar, um LEDzinho. E você pode aproveitar tudo isso, conhecer tudo isso. Acabou de chegar por lá um hub de conectividade 4 em 1 do Mac, que você deixa ele elevado, para ficar um pouco mais ergonômico de você digitar. E ele próprio tem 3 entradas USB 3.0, uma tipo C também, então para conhecer melhor tudo o que a Gorilla Shield oferece e aproveitar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, você vai em gorillashield.com.br ou passa aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Bom, outro assunto que pintou aí na semana passada tem relação com os executivos ali da Apple que estão envolvidos nos trabalhos de modelos de IA, né? Apple Intelligence e afins. Teve uma reportagem também da Bloomberg que o, acho que é Rumin Peng, o nome dele, a pronúncia, não sei ao certo a pronúncia, mas ele era ali um dos executivos responsáveis pelos modelos de inteligência da Apple. E ele foi, tá indo para Meta. A Meta conseguiu recrutar ele. E na Apple, ele liderava uma equipe aí de mais ou menos 100 pessoas que cuidavam de vários recursos da Apple Intelligence, como, por exemplo, o Genmoji, as priorizações de notificações, os resumos. E a Apple vem perdendo bastante talentos em relação aí no segmento de inteligência artificial. Tem muita gente que está saindo para outras empresas e, ao mesmo tempo, a Meta está bem agressiva em cima dessas pessoas, porque depois saiu uma outra reportagem falando que ele recebeu uma oferta de superior a 200 milhões de dólares para deixar a Apple e trabalhar lá na Meta. E tudo isso acontece enquanto a Apple está justamente apanhando para entregar os recursos prometidos da Apple Intelligence, né? Parece que a coisa não está muito fácil para eles, né?
É curioso porque um tempo atrás o Sam Altman falou que a Meta estava oferecendo 100 milhões de bônus para, entre aspas, roubar engenheiros deles, né, galera top de IA, e agora esse report aqui meio que corrobora e dobrou a meta, né?
Dobra, é.
A meta, ó, não foi intencional, a meta dobrou a meta. Então, 200 milhões, olha, eu não sei você, mas eu acho que por 200 milhões eu topava aí trabalhar na Meta. Ah. Não que eles iriam me oferecer isso, porque eu acho que eu não tenho, né, não querendo me desvalorizar, mas assim, eu imagino que esse talento top de IA tá super valorizado no mercado hoje em dia. E óbvio que assim, isso, né, eu acho que vocês já comentaram aqui, mas não é, ah, vem trabalhar aqui, tô 200 milhões na sua conta, porque daí a pessoa se aposenta e se demite no dia seguinte, né? Não é assim, é aquele lance de ações, aí daqui 5 anos você recebe uma parte, daqui 10 anos outro, tem N cláusulas contratuais que a pessoa tem que cumprir, é quase como o plano de celular com fidelidade, né? Então, é. Ó, se você ficar 30 anos trabalhando aqui, eventualmente você vai ter recebido os seus 200 milhões, mas é uma coisa complicada e a gente já falou muito disso lá no DT também. A forma como a Apple sempre trabalhou e continua trabalhando, ela vai muito contra a forma que essa galera de IA costuma trabalhar, que é uma coisa mais aberta e meio mais estilo, até nem Meta, mas estilo Facebook, de move fast and break things, de tipo, faz, lança, vê o que dá, se der problema a gente se vira aqui, pede desculpa, quem me conhece sabe, aquela coisa. Então, e a Apple não é assim, ela é toda cuidadosa, não divulga nada antes da hora. E aí teve esses lances do Apple Intelligence que a gente não sabe direito, mas tudo indica que não foi nem culpa do pessoal de IA, dos modelos. Foi mais uma questão de integração com toda a parte de software, que o fato de ser dois times separados, para mim, me bugou quando eu fiquei sabendo, porque não é como a Apple costuma trabalhar e não tem como dar certo ficar, tipo, a divisão de IA e a divisão de software e as duas estão brigando ainda por cima. Então não parece que foi, ah, essa galera de IA da Apple é ruim, não sabe fazer os modelos e por isso não é isso. Tanto é que tá aí o cara sendo contratado por uma grana. Então, mas uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se você parou já para pensar nisso, será que daqui, sei lá, um ano, um pouco mais, a gente vai começar a ver uns processos rolando de tipo a Apple alegando que a pessoa que foi trabalhar lá na outra empresa levou segredos industriais e quebrou NDA, porque na Califórnia não tem mais o lance de don't compete, né, da pessoa não poder se demitir e ir trabalhar imediatamente num concorrente, não existe isso lá. Mas existe NDA, existe, né, O cara não pode pegar todo o conhecimento que ele adquiriu no trabalho dele na Apple e ir lá e implementar o que ele estava implementando, né? Tem certas coisas que a pessoa não pode fazer. Então eu fico curioso, assim, porque a Apple, a gente sabe, é uma empresa bem litigiosa e vingativa até. Então eu fico curioso para ver se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que pelo menos um processinho vai acabar rolando.
Ah, eu também acredito que eventualmente vai ter algum processo envolvendo, né, segredo industrial, sempre acontece algo assim, não duvido mesmo. E é bem isso que você falou, vendo, né, tudo o que vazou sobre os bastidores dessa história de Apple Intelligence, não é que o pessoal não conseguiu fazer porque eles não sabem, mas é realmente um problema de gestão. Não rolou uma boa gestão lá e não se entenderam no desenvolvimento, e isso acabou atrapalhando tudo. Tanto que, desde que a Apple passou essa vergonha pública, eles vêm internamente remanejando bastante gente ali internamente nos times de IA, fazendo o que é possível para correr atrás do prejuízo, né? Mas é a cultura da Apple, nesse caso, me parece que atrapalha um pouco eles mesmo, porque as outras empresas, Meta, OpenAI, é muito nesse estilo mesmo, né? A gente lança, se der ruim, deu ruim, a gente volta atrás, se funcionar, beleza. E a Apple não, a Apple quer lançar quando tiver tudo bonitinho, mas até quando, né? Quanto tempo vai levar para tudo ficar bonitinho? Então, são estilos diferentes, mas para isso, da IA, que é uma coisa que muda tão rápido, né? Sempre falo com o Marcos mesmo, a OpenAI todo mês está anunciando alguma coisa nova, um recurso novo, e a Apple ainda se prende muito naquilo de uma vez por ano a gente anuncia coisas novas. Então, não sei até quando eles vão ficar nessa também, né? Porque a impressão que vai dando é essa, que eles estão ficando para trás. Vamos torcer para que eles finalmente consigam entregar a nova carangueja em abril do ano que vem, e que a partir dali as coisas comecem a andar um pouco mais rápido para eles, né?
Outra coisa curiosa, lendo a notícia, é que vai mudar o time ali, eles vão aumentar o número de managers, né? Que em vez de ser uma única pessoa, vai ser um pouco mais distribuído, e todos eles têm nomes chineses, o que é curioso, né? Então, tipo, é uma galera verdade que realmente... Eu não sei se eles já estão lá há muito tempo, são de família, com ascendência, mas é curioso que realmente a China se destaca nessa área de IA. E a galera fica apavorada, né? Que, o modelo chinês. Mas a galera que está trabalhando nessas empresas também. E eu não sei o que houve, mas realmente a galera se especializou muito nisso.
É bem, um detalhe bem curioso mesmo. E ainda falando de bastidores, tivemos uma notícia que me chamou bastante atenção, que eu não estava esperando. O Jeff Williams, que é o COO da Apple, vai finalmente se aposentar. E isso me chamou a atenção justamente porque cogitava-se que o Jeff Williams seria o próximo CEO da Apple. E aí, do nada, anunciam que o cara, na verdade, vai se aposentar. Ele trabalhou na Apple por 27 anos... Foi basicamente ali um dos responsáveis pelo lançamento do Apple Watch, liderou várias iniciativas de saúde dentro da Apple, e agora a Apple anunciou, teve um press release oficial com aquela coisa, o Tim Cook agradecendo, Jeff Williams, mas está confirmado, ele vai se aposentar, já tem um sucessor definido, é o Sabi Khan, que atualmente ele é vice-presidente sênior de operações, ele vai assumir o posto de CEO da Apple. E a Apple diz, claro, no press release que essa é uma transição que estava planejada há muito tempo, já vínhamos planejando, mas com base em outras reportagens aí de anos anteriores, o Jeff Williams estava cotado ali como o principal substituto do Tim Cook e, no fim das contas, ele decidiu se aposentar mesmo. Ele vai continuar na Apple até o final do ano, de cargo ele já muda agora, mas no final do ano, até final do ano, ele ainda vai trabalhar lá, ajudando ali o Tim como um conselheiro, mas aí no fim do ano ele se aposenta mesmo oficialmente. E é o que eu também sempre falo com o Marcos, acho que uma questão da Apple é que toda a liderança da Apple é velha já, né? Então, tipo, o Tim Cook vai se aposentar porque aí vem o Jeff Williams, mas o Jeff Williams também é velho, então a galera tá se aposentando já. E no caso do Jeff Williams, pelo jeito, ele não quis nem esperar para ser CEO, ele só aceitou que deu o tempo dele ali dentro da empresa e saiu. Mas com isso fica, né, o questionamento. Quem que pode ser agora o próximo CEO da Apple?
É bem curioso isso. Eu, sempre que eu vejo essas notícias, a primeira coisa que eu penso é assim, é claro, tipo, por que que o cara vai querer... Imagina você, Felipe, nessa idade, eu não sei que idade ele tem. Pergunta pra carangueja.
É, vamos ver se a carangueja sabe. Ele tem 62 anos, ele então, trabalhou quase 30 na Apple.
Imagina você, Felipe, 62 aninhos, tá lá na flor da idade, trabalhou na mesma empresa por quase 30 anos... Você vai querer o quê? Se aposentar ali com os seus milhões de dólares ou arrumar mais pra cabeça? Porque, cara, CEO da Apple é só treta. É só treta, é só incomodação. Eu não ia querer, cara, de jeito nenhum. Se aposenta logo, vai curtir, vai, sei lá, abre uma padaria, faz qualquer coisa, menos ser CEO da Apple.
O Scott Forstall, né, que virou, foi pro teatro, umas coisas assim, então... É, vai fazer uma coisa diferente, porque realmente é muita dor de cabeça ser CEO para uma pessoa que já passou ali quase 30 anos da sua vida se dedicando para a mesma empresa. Um possível cotado, que muita gente comenta, é o John Ternus, que é o cara do hardware, que vem se destacando cada vez mais dentro da Apple, vem aparecendo cada vez mais nos eventos também, conversando mais com a imprensa. Principalmente porque é o cara que esteve à frente ali do Apple Silicon, da transição dos Macs. Então, é uma pessoa cotada para ser CEO. E eu acho que ele é... Eu não lembro agora a idade dele, mas de todo mundo que está ali no topo, eu acho que ele é um dos mais jovens entre eles. Então, também me parece que faz mais sentido por esse ponto de vista. Mas é interessante, porque a Apple está tendo várias mudanças aí em questão de gestão, de direção e também num assunto relacionado saiu no meio disso tudo que a partir de agora o time de design da Apple vai responder diretamente ao Tim Cook, que daí é outra coisa bem que eu ainda não sei o que achar, porque...
Medo.
Porque desde quando o Johnny Ive saiu da Apple... O design ficou uma coisa meio aberto, né? Parece que se perdeu ali aquela liderança forte de esse aqui é o chefão de design. E agora eles resolveram colocar tudo isso em cima do Tim Cook, que assim, o Tim Cook não é um designer, né? O Tim Cook é um cara de operações. Então, ele já tem esses rumores que o Tim Cook não gosta de se envolver diretamente no desenvolvimento de produtos, porque ele fala, não, eu entendo de operação, né? Não de produto. E aí passar o design pra ele, não sei, me assusta um pouco.
A verdade é que assim, sempre rola, né, na época do Steve Jobs, aquela coisa. A verdade é que o Steve Jobs era CEO de uma Apple muito diferente do que ela é hoje em dia, e nem tudo que mudou tem a ver com a mudança do CEO, tem a ver com a evolução natural de uma empresa gigante que foi se tornando cada vez maior e cada vez mais clientes, né, usuários de coisas e tudo mais. Então, na época que o Steve Jobs era CEO, ele se envolvia diretamente, ele era o que dava pitaco lá, não, isso aqui, esse botão aqui tem que ser assim. Ele era o cara que, né, não que ele tinha necessariamente as ideias, ele até trazia, né, tem a história lá do Sebastian DeWitt, que era designer na época, que um dia eles estavam fazendo lá o Find My Friends na época, né? E aí, nenhum design o Steve Jobs gostava. Fizeram 50 versões, nenhuma ele gostou. Aí um dia ele abriu a porta do escritório deles, chegou lá, largou um pedaço de couro corintiano na mesa lá, falou, faz assim. E aí eles tiveram que fazer lá o negócio de couro costurado. Então, o Steve Jobs era assim, ele realmente se envolvia diretamente nas coisas, mas muito mais como um editor que traziam as coisas pra ele, e ele falava, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá ok, isso aqui nem me mostra, porque eu não quero ver essa porcaria, né, porque a gente sabe que ele era bem, né, grosso, assim, quando ele não gostava das coisas, então era isso. Eu não sei, né, vamos brincar aqui, se o Steve Jobs ainda estivesse por aí, duvido muito que ele seria CEO da Apple. E se ele estivesse envolvido, eu imagino que ele estaria envolvido mais com essa parte de design de produto. Porque o cargo de CEO da Apple, já há um bom tempo, é um diplomata. É como se fosse um diplomata de um país, assim, é muita política, é muito treta de supply chain que tem que resolver, negociar, coisa regulatória. Então, não é um cargo de decidir como vai ser o design do produto. Não que é isso que o Tim Cook vai fazer, né? Até porque a gente já estabeleceu que não é a vibe dele. Mas, não sei, para mim parece que falta alguma informação nessa história. Tá muito estranho, assim, porque não faz sentido, realmente. Imagina o Tim Cook lá, passou o dia inteiro quebrando a cabeça com o negócio da União Europeia, da treta do CAD no Brasil. É, eu imagino o relatório que ele recebe todo dia lá, deve ter uma lista, deve ter quase todos os países do mundo, e em cada país do mundo onde a Apple atua tem alguma treta acontecendo que o Tim Cook tem que tomar alguma decisão ou pensar ou resolver alguma coisa. E aí imagina ainda ter que resolver se o canto arredondado vai ser 32 ou 64 pixels, sei lá, não.
Mexer
não
na
vai
transparência
ser isso.
Do iOS.
É, não vai ser isso. Ou então, vou criar uma teoria da conspiração aqui, o Tim Cook odiou o Liquid Glass e falou, não, agora sou eu que mando aqui. Mas acho que não, tô brincando.
É, e o que você falou é muito verdade. A Apple hoje é outra empresa, é inegável isso. Eles cresceram muito e por mais que, né, tenha aquela nostalgia, na época do Steve Jobs, se ele estivesse vivo. Mas era outra empresa, era uma empresa muito menor do que ela é hoje. Ela tem muito mais produtos do que ela tinha, né? A Apple antes era a Apple Computer. E aí, com o iPhone, começou a mudar, mas não tem nem comparação, né? O tanto que a Apple cresceu em tamanho, em responsabilidade, em variedade de produtos que ela oferece para fazer tudo isso funcionar. Você precisa ali ter uma gestão diferente, né? O Jobs era muito apaixonado por aquilo, mas é isso. Não vai ter outra pessoa igual ele que vai conseguir meter o bedelho em tudo que tá rolando dentro da empresa. É impossível. Então, não dá pra gente comparar as empresas mesmo, mas fico curioso com essa de quem pode ser o próximo executivo. Eu acho que o John Ternus é um forte candidato, considerando ali todos, até porque eu não vejo os outros assumindo essa posição. A gente tem ali outras lideranças da Apple, como o Craig Federighi mesmo, mas ele claramente não me parece alguém que quer ser um CEO. Acho que ele está bem feliz ali, trabalhando com a parte de software. Tem o Ed Kill também, que é outro que já está na Apple há tanto tempo. É um que até poderia ser, mas aí entra na questão de idade, né? O Greg Joswiak, que é hoje o chefão de marketing, até poderia ser um bom CEO, mas também já deve estar ali querendo se aposentar pelo tempão que ele está. Eu olhei até aqui agora, o Joswiak já está há mais de 30 anos na Apple, então dificilmente essa galera vai querer assumir a dor de cabeça de ser um CEO.
Engraçado que a gente falando aqui agora, a impressão que dá, a gente não sabe se é de fato isso, mas é que o cargo de CEO é uma batata quente, né? Que, tipo, ninguém quer. Porque, primeiramente, a pessoa tem que querer também, né? Não adianta jogar no colo de alguém e falar, toma, né? Toma que o filho é seu.
Parabéns, você é o CEO da Apple.
Exato, não é teste de DNA do ratinho, né? Que, tipo, você é o pai. Não dá, então tem que ter tem que ser uma coisa que a pessoa queira. E aí, se ninguém quiser, e aí a última coisa que a gente quer é que a Apple tenha que trazer alguém de fora, que isso dá ruim, assim, dá muito ruim, né? Principalmente se for alguém da Pepsi. A história já diz isso, né? Mas, assim, não me parece ser uma solução viável, então eles vão ter que achar alguém lá que, né, sei lá, tá passando o corredor lá, ô, fulano, quer ser CEO? Sim.
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza escutaremos muito mais sobre aí, depois dessa mudança, devem rolar aí outros vazamentos que sempre acontecem, né? Sempre tem alguma fofoca de bastidor envolvendo os executivos da Apple.
Uhum.
Bom, e aqui continuando com a nossa pauta, temos uma exclusiva do 95 Mac que trouxe uma revelação bem interessante com base no último beta do macOS que saiu. A gente já até comentou sobre isso numa fonte há bastante tempo, no próprio 95 Mac, que a Apple tem um sistema chamado Presto, que ele permite a Apple atualizar os iPhones, no caso que hoje o sistema ele foi criado para iPhones, permite atualizar os iPhones sem que eles precisem abrir a caixa. Então, isso é bem útil, por exemplo, quando lança o iPhone novo, que sempre tem algum bugzinho que atrapalha ali a ativação do iPhone. Ano passado teve um que dava problema no backup, se eu não me engano. E aí a Apple agora consegue atualizar esses iPhones para uma build mais nova sem ter que abrir esse iPhone, tudo através ali de NFC. E com base nessa descoberta do Beta 3 do macOS 26, parece que o Presto, que é o codinome desse sistema, está chegando no Mac, o que a Apple está testando pelo menos. Quer contar pra gente, Rambo, mais sobre como que esse sistema funciona e como que funcionaria no Mac? Porque o Mac hoje, que até que eu, onde eu me lembro, não tem NFC, né?
É, essa é a parte mais curiosa, né? Porque com os iPhones na caixinha, porque como é que você inicia um processo de update num device que está dentro da caixa e de uma forma segura, né? Para não ser, sei lá, tá passando alguém na rua ali e atualiza um monte de iPhone no estoque da Apple, sei lá, né? Não, é uma parada bem segura, né? Claro que todo o processo de update propriamente dito, já é muito seguro, o iPhone só roda, software assinado pela Apple, toda aquela coisa. E pelo que eu entendi quando eu fucei nesse sistema, o iPhone, quando ele sai da fábrica, ele tem uma chave criptográfica que fica lá no file system da fábrica, queima no file system uma chave criptográfica que no momento que ele é atualizado, sem ser usando esse software da fábrica, aquela chave é deletada. Então não tem como você usar esse sistema em casa porque tem uma chave criptográfica segura que no momento que o iPhone chega para você, no momento que você liga, ela não existe mais. Então não tem como você fazer isso. E aí a Apple usa lá com NFC, porque daí com NFC, além de ter esse lance da criptografia, além de ter todo o lance do software ter que ser assinado pela Apple, tem que estar bem próximo do aparelho para conseguir inicializar esse processo, porque o NFC não funciona uma distância grande. O Mac não tem NFC, né? Então, como faz? É, até acho que os Macs com o chip T1, T2, eles até tinham um chip NFC para fazer a parte de Apple Pay, mas era só o chip, não tinha antena de NFC, porque o chip é uma coisa, a antena é outra. O seu iPhone tem lá o chip NFC, mas tem a antena que fica em outro ponto ali do device. Tem uns chips que meio que o próprio chip é antena, mas enfim, não vem ao caso. E o Mac é todo de metal também, né? Então, tipo, a antena teria que ficar atrás do logo da Apple ali, que é o truque que eles sempre fizeram, ou atrás ali do display. Então, eu chuto, eu não fui a fundo para ver se eu consigo, pelo código, ver, mas eu chuto que eles utilizariam Bluetooth para isso. Porque o Find My já tem um sistema que você consegue localizar o iPhone, o Mac, quando ele está desligado, porque tem um chipzinho, a parte do chip, para simplificar, digamos, tem uma parte do chip que fica ligada mesmo quando o device está desligado e que consome quase nada de bateria. E eu imagino que eles se aproveitariam desse mesmo sistema, porque seria só o caso de mandar um sinalzinho para ele ali, ó, acorda aí para fazer o esquema do update na caixa. E aí o Mac acorda. E aí eles usam lá uma torradeira gigante, um forno, sei lá, né, que a gente brinca. Vocês brincaram, né, que era uma torradeira, que parece realmente uma torradeira com um monte de iPhone. Então, eu imagino que as caixas dos Macs, elas estão cada vez menorzinhas, mais fininhas, então isso facilita também. E aí faz lá o update e quando o Mac chegar para você, ele já tá bonitinho, com software recente, sem estar bugado. Pelo menos os bugs que impedem de você configurar o Mac, né? Que já teve iPhone que você comprava e não podia fazer nada nele, tinha que imediatamente instalar um update que não funcionava o setup ali. Então eu acho que com isso eles vão resolver esse problema para Mac também, se acontecer. E eu até comentei com o Marcos, quanto tempo até eles pegarem isso e fazer um lance que, tipo, você compra o seu iPhone lá na Apple Store online e o seu iPhone já chega para você Activation Locked com o seu Apple ID. Já pensou que legal? E você consegue já até rastrear ele pelo Find My. Enquanto tá em transporte, você já tem lá o rastreio do iPhone e quando chega para você, você liga, bota lá a sua senha do Apple ID, bota lá o two-factor e pronto, tá autenticado. Seria maneiro, né?
Seria bem legal mesmo. Acho que não tá muito longe, não, viu? Considerando tudo o que eles estão fazendo, principalmente com esse sistema Presto, me parece ser bem viável e vai ser interessante ver isso chegando nos Macs, porque, de novo, principalmente para o usuário leigo, já facilita muito. Porque a gente, acho que você assim também. Eu, quando compro o iPhone novo, que geralmente a gente vem do beta, daí tem que passar para a versão final. Às vezes até já tem o ponto 1, que daí você já foi para o beta, tem todo um rolo. Eu, quando eu compro um iPhone novo, eu já baixo o IPSW mais recente, o iPhone chega, já entra em modo DFU e eu já coloco a versão mais nova para saber que não vai ter dor de cabeça, não vou ter bug nem nada. Mas que a galera que não entende é aquilo, liga, daí liga o iPhone, daí descobre que tem atualização, daí o negócio não funciona. Então, se a Apple consegue resolver isso antes do iPhone sair da loja, melhor para todo mundo, né?
É, com certeza, daí já chega tudo bonitinho, funcionando. E ninguém se estressa no... Ganhou o iPhone de Natal, daí chega lá, pô, vou configurar aqui. Ah, tem que esperar 2 horas para atualizar.
É sempre assim. Bom, e para finalizar aqui nossa pauta, vamos falar dos futuros iPhones. Tivemos algumas coisas sobre iPhone 17 e também sobre o iPhone dobrável, que a gente vem escutando sobre ele há bastante tempo. Esses tempos saiu... Toda semana agora tem um, mas... Saiu um vídeo de um dummy, né, essas unidades falsas, mockups de iPhone 17 Air, que tem um acabamento mais bonitinho e dá para ter uma ideia melhor de como que vai ser esse iPhone. E embora eu não seja o público do iPhone 17 Air, porque meu negócio é câmera, bateria, então eu vou continuar comprando o iPhone Pro, me surpreende muito quão fininho é esse iPhone 17 Air. O negócio realmente... Tá bem impressionante, né?
É, eu dei uma pausa aqui porque eu tava de novo vendo essa imagem e a minha esperança é porque todo ano tem esses dummies, né? Esses mockups físicos mesmo dos devices e todo ano eu acho eles horrorosos. E aí quando a Apple vai lá e lança, não é horroroso. Então, é porque realmente... Não é qualquer um que consegue fazer ali um negócio físico que parece o que a Apple vai fazer. Por exemplo, nesse do iPhone Air, a Apple passou sei lá quantos minutos na keynote da WWDC, fora sessions falando de concentricidade de cantos arredondados. Aquele platô da câmera ali não tá nem um pouco concêntrico com o resto do case. Eu duvido que a Apple lançaria um negócio assim. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Agora, falando da questão da espessura, é realmente impressionante. Se for assim, vai ser muito legal. E não vai ser ter 5 minutos do lançamento, já vai ter alguém tentando dobrar o iPhone.
Ah,
né?
Com certeza.
Tá aqui o iPhone Fold que só dobra uma vez. né?
Pois é, tenho certeza que vai ter alguém tentando dobrar, e ao mesmo tempo que tiveram aí mockups do iPhone Air, também tivemos mockups novos do iPhone 17 Pro. E é o que você falou, sempre tem esses mockups, a galera se assusta, e geralmente a versão final é mais refinada, porque é a versão final, a versão que a Apple faz com materiais, né, mais premium. Esses mockups geralmente são de plástico, então não dá para ter uma ideia exatamente como vai ser a cor. Mas essa câmera do Pro, com base no que tá vazando, ainda me assusta um pouco. É o tipo de coisa que eu espero que a versão final seja mais refinada do que o que estamos vendo. Porque esse... não sei, esse retângulo atrás, que daí tem as lentes sobressaídas por cima... Não me desceu ainda.
Vocês não estão me vendo porque só tem áudio, mas eu estou fisicamente cringing aqui porque, cara, é muito feio. Eu realmente espero que seja só o mockup. E uma coisa que me irrita sobre esse design, mas isso eu acho que realmente vai ser assim mesmo, é o fato das lentes das câmeras saírem mais pra fora ainda. Tipo, você fez um trampolim gigante na traseira do iPhone, grosso, e além disso, ainda as câmeras saem mais para fora ainda. Porque eu conseguiria aceitar, por exemplo, vamos colocar aqui uma barrinha que cobre toda a parte de trás do iPhone, porque aí quando você deixar ele em cima da mesa e for mexer nele, ele não vai ficar balangando.
Sim.
Ali, né? Porque daí vai ter uma plataforma inteira em cima que vai cobrir toda a parte, então ele fica bonitinho ali, ficaria até confortável de usar, porque ele daria um ângulozinho bacana, mas... poxa, pra que fazer isso, sabe? Se não é pra ser uma parada lisa, flat, se as câmeras ainda assim vão sair mais pra fora, então não faz essa coisa horrorosa atrás. Então eu acho que mesmo quando sair a versão final, eu ainda vou demorar um tempo pra me acostumar com isso. Por outro lado, a gente achou horroroso quando a Apple fez também o lance das três câmeras, com o bump ali. É, são coisas que... É, design é meio como moda, e tem o lance também da... A Apple às vezes faz umas coisas um pouco absurdas, assim, digamos assim, pra chamar atenção, porque daí você vai estar andando por aí com o iPhone e a pessoa consegue ver que é o iPhone novo. Tem sempre esse lance de mostrar que você tem a versão mais nova do iPhone, então tem que ter alguma coisa, e aí eles resolvem fazer, às vezes até, vamos botar um negócio horroroso atrás pra ver se a galera compra mesmo assim e pra ver se aumenta as vendas, porque por mais que seja um negócio horroroso, vai ter um monte de gente que vai querer porque é diferente e as pessoas vão ver que é diferente. Tem toda a questão do luxo, do iPhone, né? Já falaram sobre isso aqui, a gente já falou sobre isso na DT também. Então vamos ver, eu ainda tenho esperança que quando sair a versão de verdade eu vou achar um pouquinho melhor.
É, eu também tô nessa esperança de que a versão final tenha ali, né? É que daí tem aquela coisa, tem um videozinho bonitinho da Apple, os renders bonitos, a cor vai ser mais bonita pessoalmente, aí a gente acaba às vezes aceitando, mas... Eu também acho que esse bump sobre bump na câmera poderia ser só uma coisa flat ali. Se fosse aquela barra preta toda flat com a lente por baixo, beleza, acho que seria uma boa. Mas desse jeitinho que tá vazando, eu espero que não seja assim. E ainda falando aqui de iPhones também, de rumores, temos rumores de iPhone dobrável que já temos há bastante tempo, na verdade. Toda semana tem alguma notícia de dobrável. Mas parece que a Apple tá já se encaminhando mesmo para fazer acontecer de fato. Porque até em algum tempo atrás, era sempre assim, a Apple tá explorando. A Apple tá testando vários formatos, ela ainda não sabe qual vai ser. Mas agora parece que ela já bateu o martelo ali na ideia de fazer um iPhone foldable. Tiveram recentemente reportagens que a Apple já tá no estágio inicial de prototipagem desse primeiro iPhone dobrável. E agora... Segundo uma reportagem recente, tudo indica que a Apple já está realmente conversando aí com os fornecedores. No caso, a reportagem fala sobre a tela, que a Apple já teria encomendado as telas dobráveis OLED da Samsung para fazer esse iPhone dobrável, que supostamente deve chegar aí no máximo até 2027, mas já tem rumor otimista, acho que do Gurman, falando que podemos ver o iPhone dobrável já no final do ano que vem. E o Marcos sempre fala aqui de dobrável, nós conversamos, eu mesmo já testei vários. Acho legalzinho, mas também não é nada que muda assim minha vida, né? Tanto que continuo tendo aqui o iPhone. Mas e você, Ramos? Você já teve experiência com dobrável? Já testou? Tem vontade? Acha legal?
Eu acho mó legal, mas não vejo muito uso pra mim, assim. Teria que... É porque aí tem aquela questão. Atualmente, os dobráveis têm muitas desvantagens, né? Tem as vantagens, obviamente, que você tem um device que você consegue deixar ele relativamente compacto. E aí, se você precisar de uma tela maior, você tem. Mas tem várias desvantagens de ser grosso, tem a dobra da tela que fica visível, embora isso esteja melhorando. Inclusive, supostamente, isso é uma das coisas que a Apple quer melhorar no dela, né? Embora ela vai usar a tela da Samsung, supostamente, então duvido que seja melhor do que os da própria Samsung que ela faz para ela. Provavelmente, nesse aspecto, vai ser a mesma coisa, só vai ter a calibragem da Apple, da tela em si, das cores. Mas eu tenho curiosidade para ver como a Apple abordaria isso. Eles costumam, como sempre, não serem os primeiros a fazer algo, mas fazerem de um jeitinho diferente, mais bacana, mais bem pensado. O ecossistema de software da Apple, ele é mais condizente com esse tipo de coisa, porque ela ainda consegue que desenvolvedores façam as coisas de um jeito que funcione, e ela também é muito boa em pegar coisas, conceitos que já existem no software e adaptarem para um novo recurso de hardware. Então, quando eles fizeram o size classes lá, já era pensando nos iPhones maiores, que na época só tinha um tamanho de iPhone. E aí, esse ano, eles deram muita ênfase no lance de faça seu app de iPad ser flexível. Tem uma talk da WWDC que tem isso no título, né? Tipo, making your iPad apps more flexible, uma coisa assim. Que é justamente, ó, esquece tamanho de tela. Tamanho de tela não existe. O seu app tem que funcionar do tamanho que for. Então, eles bateram muito nessa tecla. Isso tem muito cara de algo que precisaria para um iPhone dobrável. Eu já imagino ali um iPhone que você está usando um app, é a versão de iPhone do app, assim como você usa hoje no iPad com janela. Se você deixar a janela do tamanho de um iPhone, vira o app de iPhone, basicamente. E aí você abre, a dobra e é o app de iPad. Seria legal. Então eu imagino que seria isso. Eu não sei muito bem como funcionam os outros, né, os Androids que fazem isso, eu imagino que seja algo parecido, né, mas o que eu digo é assim, a Apple costuma ter uma galera dos desenvolvedores que se dedica a suportar as coisas, exceto, sei lá, Google, Facebook, que até hoje não tem app de Instagram para iPad, mas pelo menos os apps assim, mais nativos mesmo, tendem a adotar essas coisas, e como eles já estão desde agora batendo nessa tecla, e inclusive eles estão tornando difícil você criar um app para iPad que não seja flexível. Porque até o ano passado, no SDK do iOS 18, era mais fácil você criar um app de iPad e com alguns cliques no Xcode você falar, não, esse app aqui, ele é de iPad, mas ele só roda em tela cheia e pronto, acabou. Não dá mais para fazer isso agora no novo Xcode, e daqui a pouco ela passa a exigir o SDK do iOS 26, no começo do ano que vem, provavelmente. Então os apps meio que vão ser obrigados a suportar isso. Agora, essa timeline, eu não sei você, mas a gente tem experiência com coisas de Apple, com rumores e tal. Eu vou ficar extremamente surpreso se esse negócio for lançado em 2026. Se for anunciado em 2026, eu vou ficar muito surpreso. Eu chuto mais cedo 2027. E olhe lá. Enquanto não tiver um código de modelo de verdade, ó, tá aqui, o código é D42 não sei o quê. Provavelmente não vai ser, porque vai ser outro prefixo, né, imagino. Enfim, enquanto não tiver isso, esquece ano que vem. Não vai sair ano que vem isso aí, mas olha, eu seria capaz de apostar que não vai sair ano que vem. Mas vamos ver, né? Tomara.
É, eu também acho improvável que vai ser ano que vem. Eu até falei com o Marcos, 2027 teremos mais um aniversário de iPhone, 20 anos. Então, talvez até faria mais sentido esse ser o iPhone especial de aniversário, 20 anos, do que lançar no final do ano que vem. Também me parece, né, do ponto de vista de produção, que tá um pouquinho longe, mas tá chegando. A Samsung lançou recentemente o Galaxy Z Fold 7 e ele dobrado tem um pouquinho mais de espessura que o iPhone 16 Pro Max. Isso é bem impressionante, porque antes era igual você comentou, dobrável ele era desengonçado, a dobra era muito feia. Ainda não tá perfeito, mas tá claro que eles estão conseguindo resolver as coisas. Hoje você dobra o Galaxy Z Fold, ele fica praticamente um smartphone comum. A tela de fora dele já é bem maior, não tem mais aquelas bordas feias, é uma tela quase infinita.
As bordas eram assimétricas também, era muito feio, eu lembro.
Era uma
hoje
coisa
em dia
bem
já tá
feia.
Esse novo aí realmente foi o primeiro que eu vi assim, que eu pensei, tá legal isso aqui, né? Que nem o Marcos falou, se rodasse iOS, né? tá bonitinho, assim, já tá. Deixou de ser meio protótipo. Produto protótipo passou a ser um negócio, poxa, realmente, não que fosse um protótipo, eu sei, muita gente tem, gosta, tudo bem, mas pra gente que tem os nossos faniquitos, ainda tinha muita coisa, né, que dava um probleminha assim. O lance da dobra, assim, não adianta, a física está aí, né, então, uma coisa que você dobra vai ficar uma dobra, então não vai ter como eliminar completamente, talvez com algum truque de software pra amenizar um pouco, de repente a dobra distorce para dentro, então vamos no software aqui distorcer a imagem para fora para dar uma ilusão de ótica, não sei, tô chutando aqui que daria para fazer algo assim, mas ficar invisível não daria, porém a gente usa iPhone com Dynamic Island, com Notch, Mac com Notch, que é algo que pelo menos eu acho que chama muito mais atenção, então não acho que é algo um impeditivo para eles lançarem esse produto, mas de novo, acho 2026 muito otimista.
Claro que vocês podem mandar as opiniões de vocês em gigahertz.fm/feedback. Lembrando que os links de tudo que a gente comentou aqui estão na descrição do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio, a você que escutou a fonte e também ao Rambo por ter participado desse episódio.
Valeu! Quem quiser me ouvir mais, estou lá no ADT e também no Olá Mundo. E estou no mastodon.social, @_inside.
Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.sposto lá no Instagram e no Threads. Boa Fonte volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.
Valeu!